Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de fevereiro de 2020. E eu quero começar o episódio de hoje do Radinho comentando sobre um outro podcast que eu tenho que é mais antigo. Aliás, na verdade, é tão antigo que talvez seja um dos primeiros podcasts do país, que foi um podcast que eu comecei em 2003, que é o Roda e Avisa, que ele teve uma pegada, ele nasceu de uma maneira diferente, ele tinha um propósito diferente. Na verdade, o Roda e Avisa ele sempre foi mais imprevisível, porque cada episódio surgia, nascia, quando de repente alguma ideia estava na minha cabeça, fervilhando, eu não conseguia parar de pensar, e eu sentia necessidade não só de tentar formular isso de alguma maneira, para ver se a ideia, né, parava em pé, mas também de compartilhar esse sentimento, essa inquietude com mais pessoas. Então, ao longo desses 16, 17 anos agora, eu publiquei, pasme, mais de 1000 episódios. Ele começou basicamente em áudio e hoje ele está em vídeo e áudio, mas ele é muito imprevisível, as reflexões muitas vezes são meio delirantes e, obviamente, ele tem um alcance muito pequeno, porque como qualquer coisa que eu faço, ele é orgânico, né? Eu não promovo, eu não anuncio, eu não faço nada. Eu não promovo com dinheiro, né? Promovo só nas minhas próprias redes. Pois bem, ontem no Roda e Avisa, o que me motivou a gravar um episódio novo foi um outro podcast, né? Olha aqui, um podcast falando de um podcast falando de um podcast, né? Isso se chama metalinguagem, né? Bom, pois bem, esse é um meta-podcast. E aí o que acontece? Era um podcast sensacional, que é o 99% Invisível. Eu adoro. Ele fala não só sobre design, mas ele fala sobre urbanismo, ele fala sobre arquitetura, sobre coisas que impactam as nossas vidas. E aí ele estava justamente entrevistando um rapaz que tinha lançado um livro sobre ônibus. Eu falo, mas o que tem um livro para escrever? Bom, em suma, a tese do cara é a seguinte: a gente fica fascinado com carro autônomo, patinete elétrico, seja lá o que for, né, com Tesla, carros elétricos, etc. e tal. Falou, meu, você quer realmente mudar o mundo? Você quer melhorar a cidade? Você quer melhorar o ar? Você quer melhorar o trânsito? Esquece Tesla, esquece tudo isso. Pense em ônibus, de preferência ônibus elétricos, claro, mas pense em ônibus. Porque ônibus, se você fizer uma rede legal, que as pessoas não precisam andar tanto até um ponto, que elas não precisam esperar demais pelo próximo ônibus, cara, isso tem uma capacidade de transporte incrível. Ele falou, até quando o Elon Musk propõe aquele tubo lá de ar comprimido, sei lá que diabo que é aquilo, é um trem no vácuo e tal, que ele fala, olha, eu vou transportar 2000 pessoas por hora. Cara, uma rede de ônibus transporta 8000, né? Então, veja bem, é engraçado porque não é tão sexy assim, né? Mas eu chamei a atenção justamente porque são soluções que não são tanto baseadas no indivíduo ou nos seus desejos pessoais, mas são soluções que pensam em termos de coisa pública, de políticas públicas. Acho que tem muita inovação por aí, mesmo que elas não sejam reluzentes, sexys, né, que você não vai querer gastar a sua aposentadoria inteira. Eu achei muito legal, e eu estou relembrando isso não só para que vocês conheçam também o Roda e Avisa, vou dar o link aqui, e que vocês também explorem um pouco mais o 99% Invisível, mas porque uma das notícias que eu tenho para compartilhar hoje com vocês tem a ver com isso. É uma cidade chamada Columbus, que ela tem apostado bastante em novas maneiras de você promover ali o bem comum, criar uma cidade mais saudável. E uma das coisas que eles estão criando aqui são justamente micro-ônibus, né? Ônibus pequenos, autônomos inclusive, justamente para facilitar o acesso a regiões da cidade que de repente estavam mal servidas pelo transporte público. Né? O que acontece? Às vezes o transporte público, ele começa a se ou as pessoas começam a desinvestir do transporte público e isso prejudica justamente quem mais precisa. Então, como é que acontece? O cara não vai ter acesso rápido a trabalho, ele não vai ter acesso rápido à educação, né? Aí você tem um ciclo, né, perverso aí de empobrecimento. Então, eu conheci há pouco essa história de Columbus, eu estou dando um link porque eu li meio por cima e eu vou me aprofundar mais. Aliás, um disclaimer, um alerta aqui, amanhã eu acho que eu não vou conseguir gravar o Radinho porque eu vou ter o privilégio de fazer uma palestra em Curitiba, dentro de um evento privado, não é um evento público, Eu não sei se eu vou conseguir gravar. Normalmente eu gravo e compartilho com vocês. Aliás, para quem não sabe disso, eu vou dar o link também hoje aqui no podcast para as minhas palestras gravadas. Eu normalmente gravo tudo e publico no usina.com. Usina.com está tudo lá. Bom, pois bem, então amanhã não deve ter. Então eu vou encarar essa quinta como se ela fosse uma sexta. Então eu vou dar algumas coisinhas para quem quiser ler no final de semana, porque é o que eu vou fazer. Algumas coisas que vou recomendar hoje aqui são coisas que eu separei para ler com mais calma. Só para tirar da frente uma questão que está o tempo todo pipocando cada vez mais, e que talvez vocês vejam, não sei, que é a seguinte: o que eles estão chamando de painéis antissolares. O que é um painel antissolar? Então, caso você veja por aí que o painel antissolar, eu vou explicar para vocês não ficarem com cara de paisagem, tá? O que acontece é o seguinte: painel solar, todo mundo conhece, né? Você tem aqueles painéis que transformam a luz do sol em eletricidade. Simples assim, tá? São painéis fotovoltaicos. É lógico que tem outros painéis que servem basicamente para esquentar a água, tal, que eles só estão absorvendo o calor, mas não. Um painel fotovoltaico gera eletricidade. O sol bate ali, uma porcentagem da luz é convertida em eletricidade. Tem muita gente aí tentando aumentar a eficiência desses painéis. Eu já comentei aqui da perovskita, que é uma substância que eles estão explorando. Bom, pois bem, então existe a eficiência dos painéis solares, que não é grande coisa, alguma coisa entre 10% e 15%, estou chutando, mas é isso, tá bom? Só que acontece, quando não tem sol ou quando é de noite, o bicho para, né? Ou não é? Se o cara converte a luz do sol quando não tem sol, adivinha o que acontece? Nada, né? Agora, esse painel antissolar, na verdade, é o seguinte: se você pega um senso, imagina o filme Predador, se eu não assisti o filme Predador, em que o cara é capaz de enxergar infravermelho, né? O cara está ali na selva, ele consegue detectar. É muito comum isso em filmes de ficção, em filmes de ação, que alguém tem um sensor infravermelho. E aí ele enxerga no escuro. Só pensando bem, por que que o cara enxerga no escuro? Porque, na verdade, qualquer corpo, qualquer coisa que não esteja no grau absolutamente zero, e quando eu digo absolutamente zero é menos 273, qualquer corpo que tenha alguma temperatura acima de zero, ele emite calor. Ele emite calor. Ele emite calor. Emitir calor, na verdade, significa emitir luz. Então todos nós somos radiantes, né? Eu estou radiante, acordei radiante hoje. É lógico que acordei, a não ser que estivesse congelado. Porque você irradia luz. E por que que a gente não enxerga? Porque o olho humano só enxerga a luz a partir dentro de uma certa faixa de frequências. Se a frequência for baixa demais, a gente já não enxerga nada. Se a frequência for alta demais, a gente já não enxerga nada. Então a gente não enxerga, por exemplo, ultravioleta. Abelhas enxergam, alguns insetos enxergam ultravioleta. A gente não enxerga, por exemplo, se a frequência for baixa demais, a gente não enxerga infravermelho. E infravermelho é justamente a luz que o calor, né, emite. Então, qualquer coisa que tem um mínimo de calor, ela está emitindo alegremente por aí luz, mas só que é uma luz que a gente não enxerga, é o infravermelho, tá bom? Então, uma das maneiras que um corpo esfria, uma das, né, é justamente porque ele está o tempo inteiro irradiando calor na forma de luz, mas de luz que a gente não enxerga. Tem criaturas que enxergam, né? O predador, por exemplo, o alienígena enxerga, né? Basta você ter um sensor que você vai enxergar. Você tem câmeras de segurança que enxergam o infravermelho. Tem tanto que, às vezes, em algum filme, o bandido, para não ser detectado pela câmera infravermelho, ele se cobre com algum tipo de cobertor, justamente para não dar bandeira. Ok? Ok. O que acontece? Bom, se está todo mundo irradiando energia o tempo inteiro, essa é uma energia que a gente faz? Será que a gente consegue aproveitar? E aí nasce o painel antissolar. O painel antissolar é um painel que de noite ou no escuro, o calor que, né, da casa, do edifício, seja o que for, inevitavelmente ele é irradiado. O que esse painel faz? Ele consegue absorver essa luz infravermelha e transformar uma parte disso em eletricidade, tá bom? Qual é o rendimento disso? Muito baixo, não é nada demais. Então, tipo, um painel solar gera 200 watts a cada metro quadrado. Você pega um metro quadrado, 200 watts. né? Se você quiser ligar o secador de cabelo, que são os 1.500 watts, você vai precisar de 7 metros quadrados, certo? Certo. Agora, um painel desse painel antissolar, que na verdade ele está convertendo esse calor, ele tem 8 watts. Então é muito menor. Pô, mas é melhor que nada, é melhor que zero. Então, na verdade, é como se você estivesse fazendo um sistema que respira. Quando o sol está batendo, ele respira a luz, né? E quando o sol se vai, ele expira calor. É como se ele estivesse respirando. Então acrescenta um rendimento aí um pouco maior. Então, caso vocês vejam, bom, aproveitando para aprender um monte de coisa aí de física, está valendo. Mas tem mais algumas coisas curiosas aqui. Eu tinha comentado, tenho até que agradecer a um raríssimo aqui que me deu o link para a entrevista do CEO da Clearview. Algumas semanas atrás, eu comentei aqui no Radinho, bastante inclusive, o New York Times fez uma reportagem bastante assustadora sobre uma startup de um cara assim meio... O cara estava para lá e para cá na vida, ele é bonitão, tentou ser modelo, ele tentou uma startup, não deu certo. Aí uma startup que ele inventou está bombando, que chama Clearview. O que, que ele fez? Ele falou, olha, eu quero fazer um aplicativo de reconhecimento facial, mas para isso eu preciso treinar, eu preciso ter uma base ali de rostos, né? A ideia dele era o seguinte, que tivesse alguém andando na rua, o aplicativo dele bate o olho, fala, ah, aquele é o René, e está aqui o LinkedIn dele, o Facebook, o Twitter, o podcast, seja o que for, entendeu? A ideia dele é que você fosse capaz de reconhecer pessoas e associar a perfis de redes sociais. Bom, ele precisava, em primeiro lugar, de rostos, né? Ele precisava ter assim, um banco de dados de rostos. O que esse cara fez? Ele simplesmente usou praticamente um aspirador de rostos. Ele coletou todos os rostos possíveis e imagináveis de Twitter, Facebook, inclusive do YouTube, né, contrariando, inclusive, as políticas desses sites. Uma das notícias que eu vou dar aqui é que o YouTube falou para esse cara, meu, para com isso, você está contrariando as nossas normas. Pelas nossas normas, ninguém pode fazer isso que você está fazendo. O Twitter também está enchendo o saco desse cara, mas esse cara não se abala. Ele, na verdade, o que essa entrevista aqui demonstra é que ele está... Não, a Constituição, a primeira emenda, me garante... O cara está usando uma interpretação completamente delirante da Constituição para justificar uma coisa que qualquer um que tenha, sei lá, o fígado num lugar vai perceber que não é possível, você não pode fazer isso, você não pode estar roubando a cara das pessoas. E aí faltou eu comentar aqui, na verdade, esse aplicativo, ele não é público. Ele vende esse aplicativo para a polícia, para forças de segurança, justamente para eles detectarem mais fácil quem é quem. O que é pior ainda, né? O que é pior ainda, você imagina forças de segurança aqui ou em qualquer lugar do mundo, imagina, desrespeitando qualquer princípio de privacidade. Então, aí eu sei que o produto dele é um sucesso, um monte de polícia usa, o cara está rico, mas o que acontece é que agora a opinião pública está se voltando, então vou dar link aqui tanto para essa entrevista horrorosa, né, que personagem horrível, e também quanto para o próprio YouTube pegando no pé do cara porque ele está contrariando as normas. Mas eu acho que a notícia mais interessante hoje, ou pelo menos que tem mais promessas aí com relação ao futuro, tem a ver com câncer, tem a ver com câncer. Isso está bombando em vários canais diferentes, eu vou dar link aqui para vários, Nature, vários sites de ciência. O que acontece é um esforço gigante, são mais que 1.300 cientistas, resolveram analisar 2.300 e tanto tipos diferentes de câncer. Mas analisar de que maneira? E aí vem a parte que eu acho que é mais legal. Um câncer não surge do nada. Um câncer tem uma história, ele tem que se desenvolver e virar o câncer que ele é. Ou seja, ele tem uma evolução. Eu sei que é horrível pensar em evolução para uma coisa que vai matar você, mas um câncer, na verdade, é o resultado, né, profundamente poderoso, infelizmente muito poderoso, de uma evolução, né? Agora vamos só fazer um parêntese aqui. A gente costuma associar a palavra evolução a alguma coisa que se torna melhor, alguma coisa que está, né, cada vez está sendo otimizada. Mas na natureza, a evolução é um processo meio cego, ela não sabe onde ela quer chegar. Não é que ela está querendo, eu quero matar o René, deixa eu descobrir como é que eu faço isso. Não, as coisas simplesmente vão acontecendo e alguns desses acidentes, por acaso, trazem benefícios para essa criatura, e esses benefícios fazem com que ela reproduza mais e assim vai. Então, a evolução não. Eu sei que a gente tenta pensar em evolução só de coisa boa, mas o câncer também tem uma evolução. E o que esses caras fizeram foi analisar o genoma, o DNA desses milhares de cânceres, para tentar entender como que o câncer vira o câncer. Ele não é um processo instantâneo, né? Não é que você foi, pegou, sei lá, uma bactéria. Não, não, é um processo. E o estudo é extremamente interessante, extremamente interessante. Eu dei uma olhada por cima, se você olhar na Nature, tem os papers mais detalhados. Se você olhar alguns dos links que eu vou dar, eles comentam de uma maneira um pouco mais sucinta. Mas a questão é que alguns cânceres que vão se manifestar muito lá na frente, na verdade, eles surgem de mutações logo no começo da sua vida. Né? Então, essas mutações vão acontecendo, vão se acumulando até uma hora que o bicho virou, né, virou um câncer. Pronto. Então, eles estão tentando entender essa história para ver se eles têm, e já estão descobrindo algumas coisas comuns a vários cânceres, algumas coisas que de repente poderiam ser detectadas muito antes, ou que poderiam ser tratadas muito antes, antes que ele chegue onde ele chegou. Né? Então, como é que você recupera essa visão histórica, evolutiva de cada câncer? E aí tem uma questão, que aí eu vou tentar colocar isso de uma maneira positiva. Na verdade, o que eles estão contando aqui é que a cada divisão celular, teu corpo tem quantas células tem teu corpo? Dezenas de trilhões, tá bom? Mais ou menos nessa faixa. A cada divisão celular pode ocorrer de 1 a 10 mutações, tá? Porque o processo de duplicação de cópia do DNA é maravilhoso, é sensacional, é milagroso, mas é tanta informação que alguma besteira acontece. Ou seja, o DNA tem megas e megas de informação, mas uma coisinha ou outra pode zoar na hora de copiar. Então, toda divisão celular sua, alguma mutação dá. É que a grande parte delas não leva a lugar nenhum. A grande parte delas o corpo corrige. A grande parte delas, não dá em nada. Mas algumas, e como são muitas, simplesmente tomam um rumo ruim. Então, esse artigo aqui comenta dessa frequência, que a gente não tem ideia. E eu vou acrescentar aqui acho que está num outro livro que eu li recentemente, e o cara fala o seguinte: meu, na boa, todo santo dia, 3 a 5 células suas se tornam cancerosas. Todo dia, todo dia. O que acontece é que o corpo consegue eliminar, consegue detectar. O que acontece, o pior é que às vezes não. Né? Então, excepcionalmente, o corpo não consegue fazer nada a respeito. E isso sai fora de controle, né? Então, na verdade, existe um. Depende como é que a gente pode analisar, como é que a gente pode sentir com relação a isso, né? Ou entrar em pânico, ou ficar muito feliz que, puxa vida, né, o corpo é capaz de lidar com isso, e na maioria das vezes, né, na grande maioria das vezes, e por muito tempo, ele consegue manter você saudável. O que, aliás, agora sou eu falando, isso não está em artigo nenhum, é mais um estímulo a você ajudar teu corpo, né? A tentar levar uma vida mais saudável, a tentar não piorar a situação. A situação já não é boa. O corpo está lidando com esses erros o dia inteiro. Agora você vai fumar, fazer um monte de coisa de louco. Então pense bem, tá bom? Pense bem, porque todo santo dia o corpo está te salvando. Vamos lá, mudando um pouco aqui, tem duas coisas que são bastante preocupantes aqui em termos de aquecimento global. Uma delas é o permafrost, que a gente já comentou no radinho várias vezes. O permafrost é um tipo de forma, é um tipo de solo que é comum, tipo no Ártico, na Sibéria, né? É um tipo de solo que está sempre congelado. Está sempre congelado. Lá, 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 está sempre congelado. Entra inverno, verão, se bem que o verão lá não é nada espetacular, mas assim, de qualquer maneira ele continua congelado, por isso que chama perma, né, de permanente, e frost, que é congelado em línguas germânicas. Mas ok. O que acontece é que todo mundo já percebeu que com o aquecimento global o permafrost está se derretendo de uma maneira meio assustadora, e ninguém sabe o que pode acontecer, sobretudo porque ninguém sabe muito bem o que tem embaixo do permafrost. Então, já começaram a perceber que tem desde fósseis, tem animais mortos, tem um monte de coisa debaixo do permafrost que está começando a aparecer. Tem vírus que a gente nunca viu, bactérias que não sumiram do mapa faz tempo. É, parece um Jurassic Park, mas bom, se bem que está todo mundo morto, menos mal. Mas o que acontece é ele também libera muito metano, tinha muito metano aprisionado ali. E esse metano é 50 vezes pior que gás carbônico em termos de aquecimento global. Pois bem, isso a gente já sabia. Qualquer raríssimo aqui já sabia disso. O que o pessoal percebeu é que, na verdade, em algumas regiões, o permafrost está degelando de uma maneira assim catastrófica, muito rápida. Então, você tinha uma floresta em cima do permafrost, e em um mês aquilo virou nem sei o que chamar, um charco, uma coisa horrorosa. Às vezes, o degelo é tão rápido que o solo cede, você abre buracos no chão. Então, uma parcela, né, dos solos cobertos por permafrost estão degelando muito mais rápido do que se imagina e liberando muito mais metano do que a gente imagina, num tempo muito menor do que a gente gostaria. Então, isso reforça um pouco aquilo que eu sempre comento aqui, que a gente adoraria que as coisas fossem lineares, a gente adoraria que as coisas fossem pelo menos exponenciais, porque isso significa que são mudanças que você consegue meio prever, que você consegue meio acompanhar, tal. Mas isso é uma exceção na natureza. Na natureza, as coisas não são lineares, as coisas se interagem e as coisas saem em debandada, é um estouro da boiada, às vezes, e você não consegue prever que rumo as coisas vão tomar. É o que está começando a acontecer no permafrost, e aí eu vou linkar isso com um estudo também gigante, e aí é interessante ver, na verdade, a dificuldade que é fazer esse estudo, que é um estudo sobre as correntes marítimas, tá bom? Os oceanos têm correntes enormes que levam água de lá para cá, do Equador para o norte. Cara, aquele negócio, né, os oceanos realmente são um negócio complexo. E essas correntes marítimas, para vocês terem uma ideia do papel delas, elas equivalem a todos os rios do mundo somados. Então, você soma todos os rios, dá mais ou menos essas correntes marítimas no Atlântico, no Pacífico e tal. E elas são super importantes para o clima. Se a gente pega o El Niño, Laninha, etc. e tal, eles têm a ver justamente com variações nessas correntes que trazem água quente de um lugar, levam para o outro, trazem água fria de um lugar, levam para o outro. E isso é um motorzinho, tá? O que que eles perceberam nesse estudo? As conclusões ainda são meio. É a primeira vez que eles fazem alguma coisa com essa abrangência. Né, eles estão usando vários modelos matemáticos, vários sensores, mas a questão é: as correntes marítimas estão se acelerando, num ponto de vista global. Algumas estão indo para cá, outras estão indo para lá, algumas estão. Mas de qualquer maneira, a energia dessas correntes está aumentando e a estimativa é que seja de 15% ao ano, é isso? Bom, eu sei que bom, o número não é muito claro, eles estão tentando validar se essa conclusão é correta. Mas isso indica que as coisas podem se complicar ainda mais, né? Porque isso pode acelerar o degelo, pode mudar o clima na Europa, pode provocar seca em alguns lugares. Isso está se acelerando acima do que a gente imaginava. E hoje a gente é capaz, usando satélites, milhares de sensores, robôs, etc. e tal, ter uma visão um pouco mais clara do que está acontecendo com essas correntes oceânicas. E aí eu complemento isso com um artigo aqui do The Hill, mostrando que na costa Oeste, não, na costa leste? Peraí, agora me pegou. US Coast, water level, blá blá blá. Tide goes, blá blá blá. Não, costa do Golfo. Bom, em suma, nas costas americanas, eles já estão começando a perceber uma aceleração da subida dos oceanos. Então, em 2019, o oceano já subiu mais do que em 2018, ao longo das costas americanas. E vamos lembrar que muitas cidades americanas, Miami, né, por exemplo, Nova York, Seattle, muitas delas, São Francisco, né, Los Angeles, estão na beira do mar. Tá bom? Vamos só lembrar disso. Só para mostrar de novo que essas coisas, bom, não são necessariamente, elas não esperam pela gente. Tem eu acho isso muito interessante. Eu falei aqui de evolução. Evolução. Então vamos pensar vamos pensar numa coisa errada, tá bom? Aristóteles é um personagem importantíssimo para tudo, para a história da ciência, para a história da filosofia, para a história da política, para a história da ética, mas Aristóteles errou muito. Ok? Claro, é o primeiro lá que está quebrando a cabeça. Então, lógico, muitas coisas que ele propôs estão equivocadas. E uma coisa que ele propõe que é equivocada é uma abordagem que tem um nome bonito que eu vou explicar, que se chama teleológica. O que é uma abordagem teleológica? É quando você imagina que alguma coisa acontece porque ela tinha um objetivo final. Então, teles, de final, ela tem um objetivo final. Então, por exemplo, Aristóteles achava que a interpretação dele para a gravidade é que, na verdade, todos os corpos queriam estar no chão. Então, o corpo tem um objetivo, por isso que ele cai, né? Então, por que que os objetos, na verdade, você chuta uma bola, não, aqui todos os objetos, na verdade, eles querem repousar. Aí você fala, pô, o objeto não quer nada, como assim ele quer? Por exemplo, quando você pensa num projeto, vamos supor que você vai fazer um projeto para aumentar o lucro do Bradesco de uma maneira obscena e bater 20%, ele acabou de bater recorde de 20% de lucro, não sei quantos bilhões de reais. Então, você faz uma série de coisas porque você tem uma finalidade te orientando. Então, essa é uma visão teleológica, né? Você imaginar, por exemplo, que a vida nasceu na Terra para dar origem a criaturas inteligentes, né? Isso seria uma abordagem teleológica. Ou então que a vida na Terra é um calvário, mas no fim você tem um paraíso no final. É o paraíso que justifica tudo. Também é teleológica. Hashtag só que não, né? Na verdade, o que Darwin fez, uma das coisas que ele fez foi demonstrar que o processo pelo qual a natureza evolui não é um processo que ela sabe onde ela quer chegar. Ela não sabe onde ela quer chegar, não tem a menor ideia. As coisas simplesmente vão acontecendo, algumas coisas vão dando mais certo e surgem coisas completamente inesperadas, inclusive definindo assim, possibilidades que ninguém tinha imaginado. Então, o processo evolutivo natural darwiniano, ele é cego. Ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe onde ele quer ir. Então, quando a gente fala, a natureza quer... Não, a natureza ninguém quer nada. Simplesmente as coisas vão acontecendo, né? Variações vão acontecendo e algumas dão mais certo que as outras. Pois bem, depois desse pequeno essa introdução sobre evolução cega versus teleologia, o que acontece? Isso tem a ver com inteligência artificial. Sim, e aí eu vou dar um link para um artigo extremamente interessante sobre um cara que estava fazendo um experimento que ele chama de neuroevolutivo. Ele cria redes neurais que vão competindo entre si. Ele vai fazer, olha, vou fazer o seguinte, vocês, essa rede neural aqui, ela, vamos supor, ela é capaz de se reproduzir, né? Mas a cada vez que ela se reproduz, aparecem variações malucas, variações aleatórias, tá bom? Então ela tem um monte de filhotinhos, esses filhotinhos, um é diferente do outro. E aí esses filhotinhos vão rodar, aí aqueles que tiverem um desempenho melhor, esses vão ter, ok, vocês que se saíram bem, tiraram nota alta, eu vou deixar vocês se reproduzirem. Os que tiraram nota baixa, eu não vou deixar se reproduzir. Então, ok, você que teve nota alta, e aí? Aí, bom, mais uma geração com várias diferenças. E aí você vai num processo em que você vai sempre promovendo variações aleatórias e vai dar maior ou menor chance de reprodução para quem se deu bem, certo? É uma maneira de você tentar fazer alguma coisa evoluir. Você promove essa variação, uma variação cega, no caso, uma variação completamente aleatória, e você vai vendo o que acontece. Isso é o oposto de uma mentalidade que também é comum, não só em computação, mas também em engenharia, que é aquela coisa que, não, olha, é o seguinte, eu quero otimizar o rendimento, eu quero otimizar a receita. Então você coloca um objetivo final. Eu quero fazer um carro que ande mais rápido, eu quero fazer um computador que pense mais rápido. Então você já coloca de cara onde você quer chegar, tá bom? Ou então eu quero melhorar o negócio dos seguros, eu quero melhorar o negócio dos empréstimos. Você sabe onde que você quer chegar, né? Então esse é um tipo de abordagem, que é completamente diferente de você, né, falar, olha, vamos ver o que acontece, vamos gerar inúmeras variações. E o que esse artigo demonstra, o artigo é longo, essa é uma daquelas leituras que eu quero ler com calma no final de semana, é que essa abordagem que você dá essa liberdade, em que você não coloca um objetivo fixo, ela muitas vezes resolve problemas não só melhor, né, mas também ela aponta caminhos que ninguém tinha imaginado. Ela abre espaço para inovação de verdade. Então, otimização ou a teleologia não necessariamente significa inovação. Então, você abrir espaço para coisas que em princípio não fazem sentido nenhum, elas podem abrir novos caminhos. Tá? Então, olha só, eu falei da vida, falei da evolução dos cânceres, agora estou falando da evolução da inteligência artificial, agora estou falando da inovação nas empresas. Muito interessante. Muito interessante. Está aí uma boa leitura para a gente ler no final de semana. Isso daqui eu já falei, Tesla eu não quero falar, alquimia, os oceanos já falei, do câncer já falei. Bom, uma questão interessante, falando em evolução, o que acontece? A gente fica se achando, né, que as criaturas mais evoluídas do planeta, espertíssimas e tal, mas o que acontece? Os cientistas estão prestando atenção agora numa forma de vida completamente, né, coitada, inglória, que são as cianobactérias. Cianobactérias, a gente tinha que ter um altar na casa da gente, todo santo dia acender uma vela, porque as... A vela até que foi uma ideia engraçada, porque uma vela queima porque existe oxigênio no ar. E existe oxigênio no ar porque lá atrás, uma cianobactéria, lá atrás, há bilhões de anos atrás, uma cianobactéria descobriu como fazer fotossíntese. Então, o oxigênio, que mudou completamente a atmosfera do planeta, que permitiu novas formas de vida, ele surgiu de uma dessas mutações malucas, imprevistas, de uma cianobactéria que descobriu como fazer fotossíntese, tá bom? Só que as cianobactérias, elas continuam por aí e elas respondem basicamente por metade da fotossíntese do mundo. Então, uma boa parte do oxigênio que a gente respira vem de cianobactérias no solo, nos oceanos, etc. e tal. Bom, é um organismo antiquíssimo. Você fala, bom, então não tenho nada a aprender com esses caras. Mas eles perceberam que, mais ou menos como o nosso painel antissolar, essa cianobactéria, ela funciona muito bem de dia, mas também ela funciona direitinho debaixo d'água, meio no escurinho, no meio da floresta, em que as condições para fotossíntese não são as mais propícias. Falei, peraí, como é que ela consegue fazer fotossíntese quando a luz não é favorável? O que os caras perceberam? Que a cianobactéria, na verdade, ela tem tipo como se fosse uma chavinha, em que quando está batendo sol, tem luz abundante, ela faz a fotossíntese normal. Né? Quando ela percebe, ela tem maneiras de perceber que a luz está mais avermelhada, que a luz está mais fraca, ela vira a chavinha e passa a fazer um outro tipo de fotossíntese diferente, que obviamente não é tão eficiente assim, mas é melhor do que nada. Então, olha que interessante, provavelmente, como é que ele falou, um quarto das cianobactérias do mundo são capazes de fazer esse truque. O que quer dizer que 1/8 do oxigênio no mundo a gente deve, por isso a gente tem que botar um altar ali, às bactérias que descobriram, por acaso, uma maneira de ser eficiente, de absorver energia, mesmo em condições relativamente desfavoráveis. E agora, acho que só para completar, não, acho que são duas coisas aqui, né? Já que eu falei de o quanto a gente tem que ser grato ao nosso corpo por manter, né, a coisa funcionando, o que acontece? Tem um artigo aqui na Medical Express sobre uma família de produtos químicos, de substâncias químicas, que são chamados de químicos para sempre, químicos eternos. Né, que são algumas substâncias químicas que são muito estáveis. Então você pensa, por exemplo, a tua panela de teflon antiaderente ali, que não gruda comida, ou você comprou uma roupinha para sair na chuva, que ela não absorve água, que ela repele água, ou então algum produto contra incêndio que de repente os militares usam, eles usam compostos fluorados, que eu não vou lembrar o nome, é um nome cabeludo, horroroso, né, e que simplesmente essas coisas duram para sempre, não acabam nunca mais. Só que elas são muito estáveis. Né? Flúor tem esse problema. Flúor é profundamente reativo e uma vez que ele reage, ele não larga mais. Entendeu? Ele gruda e não sai nunca mais. O que acontece é que se você absorve isso no seu organismo, o organismo ele não consegue quebrar. Ele não consegue. Essas substâncias são muito estáveis. Ou seja, ele também não consegue eliminar. Então elas vão se acumulando no seu organismo. E cientistas já perceberam o acúmulo desses compostos fluorados até em urso polar, onde você menos imagina alguma criatura está acumulando isso. E a questão é, isso tem algum efeito? Talvez sim. Adivinha? Infelizmente, talvez sim. E infelizmente no nosso cérebro. Né? Não é na unha do pé, não é que seu cabelo vai ficar, não é que vai dar celulite. Não, é no cérebro. Se bem que acho que celulite hoje em dia preocupa mais, mas tudo bem. Pois bem, isso para mim me faz pensar, isso sou eu falando aqui, não está no artigo, que uma das coisas que a gente está pagando preço agora é essa mentalidade de fazer coisas que duram para sempre ou que são coisas de... O plástico não decompõe. Né? Lixo não decompõe, os prédios não decompõem. Eu fico com inveja, tipo, da arquitetura japonesa, que sempre foi feita com madeira, né? E a madeira você vai repondo, e se, o prédio está sempre... O prédio de madeira, o castelo de madeira, e está sempre novo. Como assim? Madeira não dura nada. Aí que está a graça, porque eles criaram todo um plano de manejo em que eles vão o tempo todo substituindo, né? E aí está sempre novo. Agora você pega os viadutos de concreto aqui em São Paulo, estão desmoronando, porque em princípio era para, né, para durar para sempre, e é lógico, ninguém pensou num plano de manutenção. Mas vamos lá, agora só para encerrar, eu acho que o Trump são os quatro cavaleiros do apocalipse, não só, é lógico que tem outros modelos, outras imitações nacionais, inclusive, vocês sabem disso, mas a questão é que, por uma razão completamente obscura, o Trump tem assinado ordens perversas, mas de um grau de perversidade, muitas delas desfazendo avanços na questão ambiental, avanços na questão social. E agora, a última coisa que a Casa Branca está soltando tem a ver com arquitetura. É assim, faça os prédios públicos lindos de novo, beautiful again. E o que o Trump está considerando beautiful again? São aqueles prédios neoclássicos, pense em Washington, pensa Casa Branca, que parece um bolo de noiva, né? Aquilo é uma arquitetura neoclássica, porque ela tenta se espelhar na arquitetura romana, na arquitetura grega, que aliás eu já comentei recentemente aqui, é um equívoco, porque a arquitetura grega era pintada, as esculturas eram pintadas, não era tudo branco, não, na verdade aquele negócio era colorido como se fosse um templo hindu, né? Só que a gente demorou para perceber isso e agora a gente faz essas coisas neoclássicas branquinhas, né? Então a ideia é que agora todos os projetos em Washington, ao invés de repente você, sei lá, você ter arquitetos inovadores, ter projetos mais bacanas, mais modernos, que eles têm agora todos que ser neoclássicos, tudo com cara de bolo de noiva, tudo com cara de loja da... Como é que chama aquela loja? Com cara de templo grego. O que é de uma inutilidade, de uma leviandade, que o cara tem que se intrometer, né? E justamente trazer a coisa mais retrógrada, né? Mais arcaica, é uma visão de poder completa. Isso, aliás, é uma coisa curiosa, né? Porque pense bem, a Grécia traz a democracia, democracia total, qualquer um pode ser o prefeito, o líder, etc. e tal. E ao invés de se inspirar na democracia grega, o cara vai se inspirar nos templos religiosos gregos, que é uma coisa arcaica, né? Bom, isso sou eu falando. Raríssimos, me desejem sorte amanhã lá em Curitiba. Eu espero poder compartilhar com vocês o que eu vi. Muito obrigado pela atenção ao longo da semana. Os nossos números estão crescendo no Spotify, aqui no SoundCloud. No WhatsApp e no Telegram meio estacionou. Acho que ninguém gostou muito da história, mas eu vou manter mesmo assim. Tá? Mas de qualquer maneira, um bom fim de semana a todos e eu dou notícia de volta na segunda-feira. Um grande abraço.